Encerramos hoje a primeira temporada do Pé na Estrada. Em 8 episódios, apresentamos um pouco do que o turismo regional nos oferece. E é simplesmente fascinante. Marau e os municípios do entorno sempre foram conhecidos pelas belezas naturais, pela vocação empreendedora da população e pela hospitalidade. E não é difícil reconhecer que, aliados, esses atributos ajudam a montar um cenário de oportunidades. Mas antes de investir, antes de transformar qualquer ambiente em um espaço de visitação, é para a história que nós nos remetemos. É sobre isso também o Pé na Estrada. Em cada lugar por onde passamos, foi necessário voltar ao passado para entender o que com o tempo se ressignificou para hoje ser referência de bem-estar, de lazer, boa comida, boa bebida e muitos encontros. Pensem que eu nasci e me criei em Vila Maria e fui saber só agora sobre a Vila Rã. Pois é, antes de tudo, tínhamos por lá um grande banhado. Quem nos contou foi a dona Zenaide Detone de Carli, a Zena, como é mais conhecida na cidade. Ela é uma enciclopédia, palavras do fotógrafo Odolir Parisi, o primeiro a guardar em fotos o histórico do município que já foi filho de Marau. O irmão dela, Severino Detone, era prefeito de Marau e à época recebeu em doação da família Cerato a área da Cascata do Maringá. Mas antes disso, teve até uma disputa entre comunidades para ver onde se instalaria a igreja ou a capela, em torno da qual se daria início a Vila da Maria Busato. Como vocês já puderam perceber, a primeira temporada do Pé na Estrada encerra em Vila Maria, a capital regional do ecoturismo, e que hoje, mais que nunca, se prepara para uma nova e inspiradora fase de desenvolvimento do excursionismo na região.
Em 1903, morava aqui um tal de Sebastião Nunes. Ele era assim, sabe, entravam, tomavam posse, se faziam de donos, né? E, mas depois o senhor Constante Lotzi, né, comprou dele. Esse, era um trecho muito grande ali, né? E ele se estabeleceu aqui com uma casa comercial, né? E ele ficou aqui até 1917. Depois ele se mudou lá para o interior, né? Ele foi lá e montou uma serraria. E quem ficou morando aqui foi a dona Maria Busato, que era viúva lá de Casca, se mudou para cá com a família. E ela, então, além de casa de comércio, ela pôs também pousada. E foi ela que doou toda aquela quadra ali da praça e da igreja, ela doou para a igreja, né? Para estabelecer aqui a capela, porque a capela da Vila Maria era mais perto de Santo Inácio. E então mudaram para cá, que aqui ficou o centro.
É muito bom ouvir os relatos da Zena. Ela viveu a infância em Vila Maria e a família Detone sempre foi muito envolvida na construção da cidade. A religiosidade está amplamente ligada ao histórico de Vila Maria. Sabem que eu falei da rivalidade entre as comunidades? Pois é, no meio da briga, o juiz foi o bispo.
Aí começou essa rivalidade e o pessoal de Ponta Grossa pedia, escrevia, porque naquele tempo era através de correspondência pelo correio, pedia para o bispo de Guaporé, de Porto Alegre, que lá fosse a paróquia, a sede da paróquia. E os daqui também pediam. E nesse vai e vem, quem venceu foi aqui.
Vila Maria completa em maio próximo 34 anos. Os padres, a igreja, a fé, santuários e monumentos foram e são referências para os visitantes.
E Vila Maria vinha fazendo, nesses anos, um trabalho junto com o SEBRAE para levantar as potencialidades da cidade, aonde foram convidados todos os segmentos. Era o salão paroquial cheio de gente. E foi constatado, né, foi feito um diagnóstico que um dos principais vetores de impulsionar a economia aqui era o turismo. E que até então não tinha nada.
Esta é a Maria Tereza. Ela é uma das filhas da dona Zena. A Maria Tereza sempre acreditou no potencial turístico de Vila Maria. claro, porque tem evidências para isso.
Em Vila Maria é um tripé, é fortíssimo no turismo, que é o turismo de natureza, o turismo religioso fortíssimo, que é uma coisa que não existe em tantos lugares na região, e o turismo cultural. É forte demais aqui toda essa questão. E aí nós começamos a trabalhar através da coordenadoria do turismo todos esses aspectos. E paralelamente a isso, nós criamos um roteiro, incluindo visitação nos santuários, incluindo alimentação típica trazida pelos imigrantes italianos, e incluindo aventura através de uma agência de turismo receptiva no município, que chamava na época de Maria Nostra. A Maria Nostra fazia essa recepção e tinha os guias e os instrutores de turismo de aventura. E assim foi durante 10 anos, de 2000 a 2010. E agora, através de um curso do Senar que iniciou em 2019, que veio por solicitação da comunidade, a coisa voltou, mas voltou com força. Então eu estou muito, muito feliz, tanto é que eu saio de Porto Alegre para vir para cá para fazer parte desse curso e estou como participante hoje desse roteiro que foi criado, que chama Uma Vila de Maria, né?
Nós vamos voltar a falar do roteiro Uma Vila de Maria. A paisagem de Vila Maria é mesmo maravilhosa e posso adiantar que vai ficar ainda mais atrativa, como já nos falou o prefeito da cidade, Maico Beto.
Falar sobre turismo em Vila Maria, né, é um assunto bastante pertinente, né, porque além de todas as belezas naturais, né, que foram concedidas para o nosso município, a gente tem inúmeras belezas construídas pelo homem, né. Um exemplo é essa capela centenária aqui na comunidade da linha 18 Roso, né, onde que nos próximos dias, né, irá ocorrer aqui alguns investimentos frutos de emenda parlamentar. O projeto já está licitado, só falta a ordem de início por conta de que precisamos dos recursos do governo federal, mas será investido aqui nesse local aproximadamente R$300 mil, né? Que foi um recurso conseguido através da emenda do deputado Márcio Biol, que aqui com a família Roso, né, que também faz a conservação desse espaço. E nesse espaço, então, né, irá ser feito toda a remodelação dessa parte aqui anterior à capela, com pavimentação asfáltica, com a questão de uma nova iluminação, um novo estacionamento, né? As calçadas também serão remodeladas, né? Será feito um paisagismo aqui nesse local também.
A Igreja Centenária é mais uma prova de que o histórico religioso de Vila Maria é preponderante.
A comunidade estava com a igrejinha já bem velha, né? Precisando de manutenção ou destruí-la, né? E tinha uma parcela da comunidade que queria desmanchar e criar uma nova. E outra parcela que via a importância cultural que tinha essa igreja. Mas acabaram decidindo por preservá-la. E aí chamaram o Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico, o IFAM, para fazer toda uma pesquisa de como restaurá-la. Então ela foi restaurada com todas as regras de cuidados de uma restauração. A família Roso, na época, investiu muito em cima disso, até economicamente, para que isso pudesse acontecer. Então foi resgatada a pintura inicial dela, por exemplo, que tinha várias camadas de pinturas, e eles foram lá resgatar a primeira original, né? E assim por diante. Os lambrequins, que são aqueles babadinhos no telhado, todo restaurado exatamente como era na época. A iluminação, que não existia luz elétrica na época, então a iluminação era feita por candelabros. Se tu fores lá, tu vai ver a iluminação central, é toda a vela, toda com velas. O que o arquiteto fez? Ele colocou as lâmpadas, toda a fiação embutida dentro das paredes. E as lâmpadas, se tu queres uma missa à luz de velas, tu tens. Elas recolhem e desaparecem toda a iluminação e fica só a luz de vela. Então é uma coisa fantástica o resgate do patrimônio na sua autenticidade aí. Ficou lindo demais.
A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes margeia a Avenida Farroupilha, principal da cidade. Muito próximo está localizado o Morro do Corcovado, o Cristo Redentor de Vila Maria. A estátua foi construída por Alfredo Strege e a esposa dele, que o acompanhava sempre na construção. Tem aproximadamente 6,5 metros e foi inaugurada em 1946.
Mas as crianças que carregaram os tijolos lá para cima, uma com dois tijolos que fosse, porque eram crianças pequenas, né? Subiam, levavam tudo que precisava, que eles podiam, né? Ajudaram.
Aproximadamente 5 mil pessoas foram para a inauguração. O pessoal ia muito para as festas religiosas. E nessas festas religiosas, inclusive, iam lá, tomavam vinho. O vinho era o... nem existia quase cerveja. Tomavam vinho e comiam churrasco embaixo das árvores. Os espetos eram feitos de madeira, tipo do Mantaquara.
Este é o Odolir Parisi. Nós já falamos dele no início do episódio. Entre outros tantos registros feitos por ele e que ajudam a contar a história da cidade, há o de um incêndio que teve no santuário de Nossa Senhora da Salete.
Um fato curioso em que aconteceu nesse período, quando queimou, eu tive a oportunidade de subir aqui e fotografar. Na época só se fazia foto preto e branco. A imagem de Nossa Senhora da Salete ficou intacta. Hoje, eu não sei onde é que ela encontra-se, talvez na igreja, na paróquia. Quem sabe, no futuro próximo, acha-se uma maneira de trazê-la de volta.
O santuário tem data inaugural de maio de 1951. A estátua, que também foi construída pelo Alfredo Strege, tem 7 metros de altura.
Foi quando o Padre Másco subiu com a comunidade aqui e disse que colocaram a pedra fundamental que iria ser iniciado o santuário de Nossa Senhora da Salete. Então tem assim, as várias pessoas que estavam aí, um deles era meu tio, irmão da minha mãe. E ele disse, a esposa dele estava grávida. E eles já tinham um filho menino, e ele queria muito que fosse uma menina. E ele disse, ele escreveu, porque todo mundo escrevia um bilhetinho para botar embaixo da pedra fundamental. E ele escreveu que Nossa Senhora, por favor, faça que seja uma menina. E eis que nasceu a Miriam. Realmente Nossa Senhora da Salete é poderosa. Tem nessa questão muitas pessoas que agradecem nos livros as graças alcançadas e até deixam objetos representando a graça que foi alcançada. Então, até nem às vezes as pessoas ou a própria paróquia recolhe esses objetos e guarda, né? Porque é muita coisa. E ela tem uma história muito linda, né? Ela apareceu na França justamente pedindo que as pessoas rezassem mais. Eu até pensando na história dela, eu acho que tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo hoje, sabe? Das pessoas meio que se distanciaram da espiritualidade e era o que acontecia naquela época. E o que ela pedia? Oração. Muita oração e espiritualidade, que as pessoas voltem a se amar, se respeitar e rezar.
Existe uma premissa, né, quando a gente estuda o turismo, que o município só vai ser bom, só vai acolher bem o turista se ele for bom para quem mora, entendeu? Então, primeiramente, a comunidade tem que se sentir inserida no município legal, que atenda suas expectativas, que a pessoa se sinta orgulhosa de pertencer a este local, que automaticamente essa recepção, essa receptividade ao turista, às pessoas que vêm para cá, ela vai ser natural. E isso é muito importante para o turista, para ele se sentir em casa, para ele se sentir num local que bem cuidado, com uma harmonia, com uma energia, que os atrativos naturais, os monumentos, o turismo religioso possa despertar de fato essa espiritualidade, esse bom, bem viver no local.
A Paula já apareceu por aqui. Ela é proprietária do restaurante da Casa Bianchi, um dos empreendimentos que fazem parte do roteiro e que nós conhecemos em um dos episódios aqui do Pé na Estrada. A Paula também é presidente do Conselho de Turismo de Vila Maria.
Estamos organizando agora e com muita expectativa esses novos empreendimentos que estão surgindo para estar inseridos em novos roteiros e também fazer parte deste macro roteiro e depois segmentar, né, o turismo religioso, o turismo ecológico, o turismo de aventura, o turismo de compras, turismo de eventos, turismo gastronômico. Enfim, Vila Maria tem um vasto potencial em vários segmentos, por isso que chama muita atenção da região toda. E junto com isso, a Rota dos Trigais também vem trabalhar no sentido de agregar o turismo regional, porque Vila Maria não faz turismo sozinho, nós precisamos de todo o entorno para desenvolver a hotelaria, desenvolver os restaurantes, nós precisamos de todos os serviços da região.
Nós gravamos com a Paula em frente à Cantina da Arte, que também faz parte do roteiro, e o barulho dos veículos fica por conta da IRS-324, a rodovia que corta o centro da cidade. Falei que voltaríamos a falar das cascatas. A do Porongo, estabelecida em propriedade particular, a das Bruxas, localizada na linha 18 Roso, também é particular, e a do Maringá, que, como já falamos, pertence ao município.
A gente já está falando em investimentos de quase 8 milhões de reais, logicamente que são vindos de projetos do turismo, mas que vão fazer com que outras áreas também sejam beneficiadas, como a agricultura, a questão do escoamento da safra também nessas pavimentações, mas principalmente o turismo vai ganhar muita força, né? Muitas empresas estão procurando o município de Vila Maria, sabendo dessas novidades, né? Para propor parcerias público-privadas ou para investir no nosso município na questão do turismo, né? Existem vários empreendimentos aqui já e com certeza com esses recursos e esse investimento vai aumentar o número de empresas, o número de pontos turísticos, né, que vão acontecer. Temos um importante investimento que vai sair também na Cascata das Bruxas, na antiga Colônia Paraíso, uma empresa também privada assumiu esse espaço e vai investir também, né, na questão de hospedagem. Então a gente fica muito feliz em poder estar atraindo muitas empresas e muitos investidores.
É isso, estamos na expectativa de que na próxima temporada do Pé na Estrada possamos conhecer este novo projeto previsto para a Cascata do Maringá. Vai ter que ficar mesmo para a próxima, porque semana que vem não tem mais. Eu adorei, gente. Quero agradecer a tua Rádio Alvorada, a Rádio Mais Nova, que me deram essa oportunidade de executar esse projeto. A William, a Taliane, que acompanharam as gravações, e a Ana e a Rosana, nossas coordenadoras de conteúdo, porque foram elas que apostaram nessa ideia de valorizar o turismo da região e quem empreende no setor com este projeto que agora dá uma paradinha, mas eu espero que logo volte para que possamos continuar a nossa missão de turistar pela região. E prometemos caprichar para que o nosso próximo roteiro também seja maravilhoso. Maratona os episódios, eles estão disponíveis no Spotify da Mais Nova, no podcast da tua Rádio Alvorada e nos canais digitais das duas emissoras. E a nossa dica final não poderia ser outra, né? Coloque o pé na estrada. Até mais, pessoal!